passada sobre saúde trans. Senhoras e senhores deputados, foi ódio e o ódio mata. As maiores associações mundiais de pediatria, de medicina, de psiquiatria já explicaram que os ataques estão enraizados numa campanha intencional de desinformação. A autora demonstra que questões relativas à segurança de pessoas trans são levantadas por meio de um enquadramento falacioso segundo o qual os direitos trans poderiam afetar negativamente as pessoas cis. Recordo que esta desinformação cobarde e intencional sobre crianças trans, a auto-identificação para retificação de documentos e espaços de segurança têm consequências nas vidas das pessoas e jovens trans. Vender a ideia absurda de que prestar cuidados a um jovem trans é mutilar esse jovem ou que as pessoas trans têm intenções malévolas, normalmente associadas a casas de banho, e são sexualmente perigosas, recordam-nos da construção da falsa questão judaica, passo a passo, que nunca foi, evidentemente, um debate de ideias, mas um projeto político de aniquilação. É por isso que vale mesmo muita pena dedicar um dia que seja a pessoas que veem todos os dias os seus direitos fundamentais em risco. Tenho dito.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, senhor Presidente. Senhora deputada, saúdo a sua intervenção. Ouvimos aqui da senhora deputada Emília Cerqueira que o Bloco de Esquerda quer sempre ir longe demais. Porventura houve quem achasse isso quando aprovámos a lei da autodeterminação, a lei do casamento, a lei da adoção, a lei da PMA, e a verdade é que nós chegámos sempre lá. Acabámos sempre todos por chegar àquilo que parecia longe demais. A autodeterminação tem esta coisa engraçada que é de quem se diz ser contra a discriminação, mas quer, do alto do seu privilégio, determinar o que é uma discriminação para o outro, em vez de confiar o que é que a pessoa trans entende como uma discriminação. Isso é autodeterminação. E então é sobre isso que eu gostaria de lhe perguntar. O Bloco de Esquerda tem uma proposta para permitir que as pessoas intersexo, não binárias e de género diverso possam requerer que a identificação de sexo que consta no seu registro civil não seja transposta para o cartão de cidadão. Ou seja, que é uma forma de respeitar as pessoas não binárias, porque a sua questão é essencialmente uma questão de identidade. Além de lhes garantir o acesso à mudança de nome sem necessariamente mudarem de sexo, garantir que o documento de identificação enquanto manifestação pública de identidade não tenha que constar um M e um F e a escolha necessária e obrigatória entre um M e um F. É desta forma que nós respondemos ao direito à autodeterminação e contra a discriminação de pessoas trans, intersexo e não binárias. Achamos que também é uma forma de responder às pessoas intersexo. Como já foi aqui bem lembrado, têm direito, durante o seu crescimento, a que não lhes sejam alteradas as características sexuais e, portanto, isto seria também uma forma de, no cartão de cidadão, não serem obrigados ou alguém por si a determinar M ou F até à sua manifestação consciente e à sua autodeterminação consciente de género. Aquilo que eu lhe pergunto, senhora deputada, é se acha que isto é ir longe demais. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhora deputada, sobre a sua questão. Começo por dizer que tem razão. Nunca fomos longe demais. Penso que quando o PSD votou contra o casamento igualitário, contra a procriação medicamente assistida para todas as mulheres, contra a adoção por casais do mesmo sexo, contra a autodeterminação, estiveram bem os deputados e as deputadas do PSD que votaram ao nosso lado. E esses sim não foram longe demais. Estiveram do lado certo da história, do lado da igualdade, estiveram bem. E também esteve bem o PS, quando em 2018, e o Bloco de Esquerda também, não aceitou a proposta do PSD, porque precisamente a proposta era a autodeterminação. E o que o PSD quis foi não foi ir longe demais, foi andar muito para trás, queria a patologização das pessoas trans e queria um relatório médico. Naturalmente recusámos. Acompanhamos as preocupações do projeto de lei do Bloco de Esquerda, até porque a visibilidade do cartão não tem nada a ver com o que está no chip. E, portanto, não é ir longe demais e vamos trabalhar juntos e juntas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Codrido Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Convidados das galerias. Para nós, para a Iniciativa Liberal, esta discussão de hoje baseia-se num conjunto de verdades insufismáveis. Primeira, a autodeterminação de personalidade é a primeira e mais fundacional das liberdades individuais, porque cada pessoa tem o direito de decidir quem quer ser e, sobretudo, tem de poder fazer uso da sua liberdade para aspirar à sua autorrealização. Segunda, a discriminação é um óbvio atentado à liberdade individual, porque quando alguém não dispõe dos mesmos direitos que os seus concidadãos, há discriminação limitativa da sua liberdade, e também, quando alguém tem mais direitos que os seus concidadãos, há discriminação limitativa da liberdade desses terceiros. Terceira verdade. As pessoas com identidades ou expressões de género diferentes ou minoritárias são discriminadas em Portugal, em diversas circunstâncias, incluindo pelo Estado, que não lhes atribui todos os direitos que lhes permitam a plena afirmação da sua identidade. Poder escolher o nome com que alguém melhor se identifica, bem como a menção do sexo nos documentos identificativos, ou a ausência de menção também, são dos mais básicos dos direitos individuais e devem ser consignados. Por isso é sem reservas que a Iniciativa Liberal apoia a generalidade dos diplomas aqui em discussão, que visam essencialmente atribuir a estas pessoas direitos ao nível dos registros e documentos de identificação que equivalham aos que estão disponíveis aos demais cidadãos. Iremos igualmente viabilizar, embora tenhamos algumas dúvidas que poderemos talvez aclarar na especialidade, a proposta do LIVRE, que prevê que documentos de registro, como os assentos de nascimento e casamento, possam ser alterados, porque, em alguns casos, essa alteração pode ocorrer sem o conhecimento e, provavelmente, até contra a vontade do próprio titular do documento. Teremos a ocasião de ver isso em especialidade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a fundamentação, pois, para as alterações que estes diplomas introduzem é para a Iniciativa Liberal óbvia, e por isso as votaremos favoravelmente, sem reservas. Mas já sabem que da Iniciativa Liberal não podem esperar que deixemos passar os aspectos mais políticos e até mais ideológicos que esta discussão também suscita. E o primeiro aspecto é a instrumentalização das questões identitárias para fins partidários ou eleitorais. Qualquer instrumentalização é à partida condenável, mas para um liberal são especialmente condenáveis as instrumentalizações que atribuem motivações e vontades homogéneas a grupos de pessoas que partilham uma determinada característica, assim negando cruelmente a individualidade e sim a identidade de cada uma dessas pessoas. A perspectiva coletivista da esquerda, órfão que está hoje de um motor de transformação social, obriga a que busquem incessantemente novos motivos de confronto e clivagem entre grupos cujas finalidades possam ser atribuídas à democracia liberal ou ao capitalismo. Esta estratégia, que tem tanto de infantil como de errada, já que fecha os olhos à evidência que é exatamente nas sociedades mais liberais e de economia de mercado consolidada que os direitos de todos, maiorias e minorias, são mais protegidos e avançados. Mas para esta esquerda mais sectária, a culpa de todos os problemas é sempre do liberalismo, mesmo quando esses problemas ocorrem em contadas de extrema-esquerda, como exemplos recentes atestam. A perspectiva coletivista da esquerda tem outra consequência negativa. Ao promover a clivagem e confronto entre grupos, a esquerda promove também um clima de intolerância incompatível com uma sociedade aberta. O recurso constante a uma lógica de nós e eles, ou melhor, nós contra eles, quem não está connosco está contra nós, é mais típico de ditaduras de todas as cores ao longo da história do que de democracias abertas. Bem como o policiamento da linguagem, o condicionado das discussões não é compatível com uma sociedade aberta e não é, sobretudo, a maneira de chegar à defesa dos direitos das minorias, incluindo a mais importante de todas as minorias, que é o próprio indivíduo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para evitar as interpretações habilidosas que alguns são pródigos em fazer no Twitter ou fora dele, gostava de terminar reafirmando com clareza que esta intervenção teve dois intuitos essenciais. Manifestar a nossa concordância sem reservas que o alargamento dos direitos das pessoas com identidades ou expressões de género diferentes e dizer à esquerda, mais sectária, que as suas manobras de instrumentalização das pessoas e de polarização da sociedade para proveito próprio estão votadas ao fracasso. Naquilo em que depender da iniciativa liberal, não passarão.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje são apresentados 4 projetos de lei e 4 projetos de resolução. Sobre orientação sexual, identidade de género e características sexuais, bem assim como a consagração do Dia Nacional da Visibilidade Trans, da autoria do PS, do EL, do PAN, do BE e da Iniciativa Liberal. Queria iniciar este debate sublinhando que, segundo a Organização das Nações Unidas, a identidade de género é a maneira como o indivíduo se reconhece e como se percebe a sua própria identidade. Senhoras e senhores deputados, em conformidade com o disposto à linha B do artigo 9 da Constituição, uma das incumbências prioritárias do Estado consiste em garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Assim cabe também a nós, enquanto deputados e deputadas, garantir e respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos LGBT. Como já o disse anteriormente num outro discurso, e volto a repetir, citando Oscar Wilde, egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. No fundo, é impor aos outros a nossa vontade, os nossos estereótipos, a nossa maneira de ver as coisas. E sublinho aqui a palavra impor. Não é explicar ou defender algo, é impor. Sobre os projetos de resolução do PS e do PAN, consagram o Dia Nacional da Visibilidade Trans, podemos dividi-lo em 2 partes. A primeira, consagrar o dia 31 de março como o Dia Nacional da Visibilidade Trans e uma segunda parte, a recomendação ao Governo de uma avaliação dos cuidados de saúde das pessoas trans e verificar junto dos serviços da administração pública se existem ou não discriminação em relação às pessoas trans. Em relação à primeira parte dos projetos de resolução sobre a consagração do Dia Nacional da Pessoa Trans, recordo as senhoras e os senhores deputados de que já existe o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, que tem como objetivo celebrar e consciencializar toda a sociedade sobre a diversidade e dar evidência à causa destas pessoas que, como todas as outras, têm direito a não serem discriminadas pela sociedade. Este dia, celebrado em todo o mundo, incluindo em Portugal, e este ano será celebrado a 16 de junho. Mas, senhoras e senhores deputados, para sermos mais rigorosos, temos que alargar o espectro da diversidade, aumentando a abreviatura para LGBT, 2Q, I, C, A, P, F, 2K+. Que, em resumo, a sigla significa lésbicas, mulheres que gostam de mulheres, gays, homens que gostam de homens, bissexuais, pessoas que gostam de ambos os géneros, transexuais, transgéneros, que aqui estamos a discutir, que não se vê no género do seu nascimento, com base nos órgãos sexuais, travestis, que nasce do sexo masculino, mas tem a sua identidade no género feminino, queers, termo em inglês que quer dizer estranho, mas que engloba pessoas que se identificam com todas as orientações sexuais e géneros. Questionados é quem não sabe qual a sua identidade ou orientação sexual. Intersexos, este termo é designado para quem nasce com genital ambíguo. Curiosos, são chamados assim aquelas pessoas que querem experimentar outras coisas, mesmo tendo a certeza da sua orientação ou identidade. Assexuais, são pessoas que não sentem atração sexual. Agêneros, indivíduos que não se identificam ou não se sentem pertencentes a nenhum género. Andrógeno é a pessoa que assume postura social comum ao género masculino e feminino, pansexuais,